Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, espero que seja tudo bem com sua família, com você, com todo mundo. A gente já conversou um pouquinho sobre embolia pulmonar, acho que a gente já falou até inclusive sobre o score de Geneva. Eu acho que tá no momento a gente partir um pouco para saber como é que funciona o diagnóstico, como é que funciona alguns exames de imagem, para a gente ter uma noção, exames de imagem, exames laboratoriais, o que que a gente tem que pedir para a gente ficar de olho numa embolia pulmonar. Tranquilo? Então, nosso assunto hoje vai ser sobre isso, sobre essas questões que eu mencionei com você. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical. Todo domingo são 3 episódios do Consegue Me Explicar. Você consegue imaginar o volume de conteúdo que você já tem? São quase 210 episódios, se eu não me engano, já passou de 210. Eu sei que Consegue Me Explicar tá caminhando a passos largos no sentido de proporcionar o conteúdo para quem gosta. Eu fico muito feliz com vocês que estão me apoiando aqui até agora. Eu, claro, tenho que dizer aquilo. Esse episódio é fruto da parceria com a Alura. Alura, muito obrigado pela parceria. E se você tem interesse em alguns cursos da Alura, sempre aí na descrição do episódio tem o site da Alura para vocês. Dá uma olhadinha no site que você pode se interessar. A Alura é a maior plataforma online de cursos profissionalizantes, desde curso da criação de software, questão de marketing, questão de inovação. Existe a Alura Línguas, que dá cursos de inglês e espanhol online, cursos extremamente capacitantes para quem quer aprender o inglês para um intercâmbio, por exemplo, um inglês multiprofissional na sua vida. Então dá uma olhadinha e se você quer um tempo para ficar livre, quer aprender o instrumento, a Alura também tem o Music Dot da Alura dá aulas de instrumento online. Tem coisa melhor do que aprender seu instrumento em casa, no seu conforto do lar? Não tem, só com a Alura. Alura, muito obrigado por essa parceria. Gente, antes de mais nada, também eu tenho que fazer aqueles pedidos de sempre. Se você não sei, consegue me explicar no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar recebendo 3 episódios todo domingo. Por favor, clique no botãozinho de seguir no Spotify, no Cashbox e me ajude, principalmente no Spotify. Além disso, siga o Consegue Me Explicar lá no Instagram, é arroba consegue me explicar, underline. E se você quiser me seguir também, arroba Lucas Carrez. Carrez se escreve da seguinte forma, Carrez. Por fim, mas não menos importante, dá uma olhadinha também aí na descrição no meu Linktree. No meu Linktree você vai ter acesso às minhas duas obras que eu lancei na Amazon: Mariposa sobre a Lamparina e Posimples, a arte do simples é só isso. Se você tiver interesse, adquira, aposto que vai te agradar. Tranquilo? Então vamos conversar sobre essa questão de diagnósticos e exames em si. A história clínica do nosso paciente, seu exame físico, sua situação particular, pode levar muito o médico a suspeitar quanto ao diagnóstico de embolia pulmonar. O diagnóstico vai ser baseado nesses achados clínicos em combinação com os exames laboratoriais e de imagem. Então, para a gente ter um bom diagnóstico de embolia pulmonar, a gente tem que ter o quê? Primeiramente, uma boa anamnese, uma boa coleta da clínica do nosso paciente. Ah, meu paciente já chegou dispneico, meu paciente chegou taquicardíaco. A gente tem que ter atenção quanto a isso. Portanto, vai ser muito importante que a gente colha uma boa anamnese, que a gente faça uma boa inspeção do nosso paciente, uma boa ausculta. A gente tem que estar muito atento aos sinais que o nosso paciente devolve para a gente. Você perceber aquele abdômen do paciente que está fazendo muitos movimentos, está percebendo que ele está taquipneico, que ele está com dificuldade de respirar, tenha atenção. Tenha um cuidado, a gente tem que ficar muito atento porque a anamnese é uma coisa que a gente vai ficando cada vez mais, que a gente vai formando mais, a gente vai. Muitas vezes acontece que o povo começa a utilizar menos e querer mais utilizar exame de imagens, exames laboratoriais, mas a anamnese te conta muita coisa, tranquilo? Além disso, a gente vai ter que fazer, claro, exames laboratoriais e exames de imagem. Enquanto o padrão é o achado de um coágulo na angiografia pulmonar. A angiografia pulmonar por tomografia computadorizada é a modalidade de estudo de imagem mais utilizada. Ou seja, vai ser nosso padrão ouro. Então, se perguntar um exame para a gente fazer num paciente com embolia pulmonar, você fala: faz uma angiografia pulmonar com tomografia computadorizada? Angiografia pulmonar por tomografia computadorizada. O nosso exame-chave, um exame que vai ser benéfico para o diagnóstico de embolia pulmonar, vai ser a angiografia pulmonar por tomografia computadorizada. Não vamos esquecer. Pedir um exame que é importante para a embolia pulmonar, é a angiografia pulmonar por tomografia computadorizada. Ela vai ser muito importante para avaliar toda essa questão do nosso paciente. Como eu te falei, além da anamnese, o exame físico, a gente vai ter que sempre avaliar. Ah, nosso paciente está dispneico ou está com uma dor torácica provavelmente decorrente de um êmbolo, a gente vai ter que incluir, por exemplo, pedir um eletrocardiograma de 12 derivações, uma radiografia de tórax, uma gasometria arterial também. Esses exames simples, e por mais que sejam de baixo custo, costumam sempre estar alterados na maioria desses pacientes com embolia pulmonar. Só que, contudo, eles são notoriamente inespecíficos. Por isso que a gente deve procurar sempre um exame que seja direcionado, que direcione nosso raciocínio. A gente pode pedir esses exames, por exemplo, o eletrocardiograma com 12 derivações, ou a radiografia de tórax, que vai ser muito legal, a gasometria arterial, mas esses exames, muitas vezes, são inespecíficos. Dessa forma, a gente vai lançar a mão de métodos diagnósticos adicionais, que vão ser sempre necessários. O eletrocardiograma, ele costuma estar normal em 70% dos casos de pacientes com embolia pulmonar, mas como eu te disse, essas alterações dele são inespecíficas. Os achados mais comuns vão ser segmento ST, e onda T. A presença de ondas T negativas nas derivações pré-cordiais é frequente em pacientes com embolia pulmonar e vai estar associado a um pior prognóstico. O que isso significa? A um pior desenvolvimento da doença no decorrer do tempo no nosso paciente. Então, se a gente pediu uma eletrocardiografia, ela costuma estar normal em 70% dos nossos pacientes, beleza. Só que ela está muito inespecífica. Os achados mais comuns vão ser alterações no segmento ST e onda T. A presença de ondas T negativas nas derivações pré-cordiais é frequente em pacientes de embolia pulmonar e vai estar associada a um quê? A um pior prognóstico. Dessa forma, a presença de arritmias cardíacas, bloqueio do ramo direito, baixa voltagem periférica e padrão de pseudo-infarto, em que a gente vai ter ondas Q em D2, D3 e 5F, ou alterações no segmento ST em derivações pré-cordiais, vão predizer maior risco de óbito. Beleza? O padrão clássico de cor pulmonale, com S1, Q3 e T3, ondas P pulmonale ou bloqueio do ramo direito e incomunentemente observado em pacientes com embolia pulmonar. Então, isso não é muito frequente nesse paciente, esse padrão clássico de cor pulmonale com S1, Q3 e T3. Beleza? Você tem que pensar em quê? Chegou um paciente com eletrocardiograma. Ele costuma estar normal em 70% dos casos, só que ele é muito inespecífico. Os achados mais comuns, segmento ST e onda T. Na presença de ondas T negativas, nas derivações pré-cordiais, vai ser frequente em pacientes com embolia pulmonar e vai estar associado ao quê? A um pior prognóstico. Alterações, presença de ondas T negativas nas derivações pré-cordiais vão estar relacionadas a um pior prognóstico. Até aí, tudo bem. Lucas, eu quero lançar a mão de uma radiografia de tórax. Posso? Deve. Apenas 12% dos casos de embolia pulmonar vão apresentar radiografia de tórax normal. Então, os outros 88% dos casos de radiografia de tórax vão estar anormais. O que vai ser os achados mais comuns na radiografia de tórax do nosso paciente? Vão incluir uma atelectasia laminar, um derrame pleural, um infiltrado pulmonar, uma elevação discreta do M-diafragma, tanto é que a gente comentou lá em cima. A frequência desses achados não vai divergir sensivelmente das observadas nos pacientes cujo diagnóstico final não é embolia pulmonar. Ou seja, a questão da radiografia de tórax cai na mesma questão do eletrocardiograma. Ela acaba sendo inespecífica. A gente pode achar a atelectasia laminar, o derrame pleural, a elevação discreta do M-diafragma, o infiltrado pulmonar, também em outras patologias. Por isso que a gente tem que ter um cuidado. Um bom diagnóstico vai requerer um bom exame clínico, uma boa anamnese, um bom exame físico, um bom diálogo com o seu paciente e, claro, lançar a mão desses exames complementares. Beleza? Tranquilo. As alterações clássicas como Corcova de Rapton, que é um infiltrado pulmonar em cunha com base pleural que representa hemorragia intraparenquimatoso, ou sinal de Wastermark, que significa área de oligoemia com artéria pulmonar proeminente são bastante sugestivos de embolia pulmonar, porém são infrequentes. Então chegou seu paciente e percebeu nele: ah, meu paciente está com Corcova de Hampton e está também com o sinal de Westermarck. Eu posso pensar em embolia pulmonar? Pode pensar. É muito comum ter esses dois sinais no paciente com embolia pulmonar. Só tem um problema: elas são infrequentes nesse paciente. Quando você tiver, provavelmente seu raciocínio vai se dirigir para a embolia pulmonar. Mas quando você não tiver, você não pode descartar a embolia pulmonar. E Lucas, me explica de novo, o que é a Corcova de Hampton? A Corcova de Hampton nada mais é do que a questão do infiltrado pulmonar em cunha com base pleural que representa hemorragia intraparenquimatoso. O que significa a Corcova de Hampton? Infiltrado pulmonar em cunha com base pleural que representa hemorragia intraparenquimatoso. Beleza. Corcova de Hampton significa que há um infiltrado pulmonar em cunha com base pleural que representa hemorragia intraparenquimatosa. Tudo bem. E o sinal de Westermarck? O sinal de Westermarck nada mais é do que áreas de oligoemia com artéria pulmonar proeminente. Área de oligoemia com artéria pulmonar proeminente. Sinal de Westermarck. Área de oligoemia com artéria pulmonar proeminente. Beleza? Tranquilo. Mas a radiografia de tórax, então, ela não é importante? Ela sim, ela é muito importante. E ela vai ser muito importante para a gente, por exemplo, fazer um diagnóstico diferencial, como uma pneumonia, uma congestão pulmonar, entre outras doenças. A radiografia de tórax normal ou pouco alterada em pacientes com dispneia ou hipoxemia é bastante sugestivo de embolia pulmonar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por mais que a gente pegue uma radiografia de tórax normal ou muito pouco alterada, ela mesmo assim pode continuar sendo sugestiva de uma embolia pulmonar. Mas além disso, ela pode servir muito para a gente fazer diagnóstico diferencial com outras patologias, como uma congestão pulmonar, uma pneumonia, onde você pode buscar infiltrados pulmonares, pode buscar aquela visão certa do seu pulmão, dos seus lobos entre si. Vamos lançar a mão também de outro exame? Vamos pedir uma gasometria arterial. É muito legal na gasometria arterial que a gente vai ter que ficar de olho. O padrão típico da gasometria arterial é hipoxemia associado à hipocapnia. Então, o padrão típico da gasometria arterial nesse paciente é a hipoxemia associado à hipocapnia. Porém, em 18% dos pacientes, a pressão parcial de O2 é normal, ou seja, ela está maior que 85 mg de mercúrio. Adicionalmente, a pressão parcial de CO2 ela pode estar normal ou até mesmo aumentada se houver um êmbolo maciço com instabilidade hemodinâmica. Então, se você tiver uma pressão parcial de CO2 normal ou até mesmo aumentada, ela pode estar muito correlacionada com uma embolia maciça com instabilidade hemodinâmica. Então, a gente está com uma instabilidade, a gente tem que ter uma atenção maior em si. Beleza, né? Tranquilo. Mas pediu gasometria arterial, como que normalmente vai estar? O padrão típico da gasometria arterial é uma hipoxemia associado à hipocapnia. Hipoxemia associado à hipocapnia. Hipoxemia associado à hipocapnia. Beleza? Tranquilo. Lucas, eu posso pedir outras coisas? Claro. Gostaria de pedir o dímero D? O dímero D seria muito legal para a gente pedir. O dímero D vai ser muito interessante, porque o dímero D ele é um subproduto da degradação da fibrina, que vai estar elevada quando há a formação de trombos no organismo. Então, se a gente tem a fibrina, e essa fibrina ela é degradada, ou seja, ela é transformada em outros produtos, em outros metabólitos, ela libera esse dímero D. O dímero D, sendo um produto da fibrina, ele fica elevado quando há formação de trombos no organismo. Então, há trombos no organismo, a gente pode pedir um dímero D para ver se esse trombo existe ou não. Se o dímero D estiver elevado, a gente já pode pensar: ah, dímero D, degradação da fibrina. A fibrina, que quando costuma ser degradada, está muito correlacionado à formação de trombos no organismo. Beleza. Quase todos os pacientes 97%, 98%, eles que têm embolia pulmonar apresentam níveis maiores que 500 nanogramas por mililitro de dímero D. Então, a gente tem que ter essa atenção. Portanto, resultados normais, menores que 500 nanogramas por mililitro, deste exame, são extremamente úteis, por tornarem muito improvável a embolia pulmonar. Chegou no seu paciente, fez um bom exame físico, pediu uma radiografia de tórax, pediu a questão de uma eletrocardiograma, pediu dímero D. Dímero D está menor que 500 nanogramas por mililitro, você já pode até pensar em descartar uma embolia pulmonar, porque em 98% dos casos vai haver dímero D na embolia pulmonar, porque o dímero D é um subproduto da degradação da fibrina. Então, e a fibrina está muito relacionada à formação de trombos, a fibrina que se eleva quando há formação de trombos no organismo. Beleza? Tranquilo. Por outro lado, a gente pode acontecer do dímero D se elevar em diversas outras condições, de forma que o encontro de valores alto no mesmo não vai ser suficiente para indicar a embolia pulmonar. O que isso quer dizer? A gente pediu o dímero D. Nosso paciente está com 600. Eu posso já fechar o diagnóstico? Diagnóstico do paciente, hipótese diagnóstica, embolia pulmonar. Você pode colocar como hipótese diagnóstica, mas você não pode fechar a hipótese diagnóstico como embolia pulmonar, porque muitas outras doenças que vão ser diagnósticos diferenciais da embolia pulmonar vão levar à elevação do dímero D. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Estamos caminhando a passos bons? Tá, beleza. Então, beleza. Vamos continuar o nosso raciocínio em si, certo? Tranquilo. Você pode pedir outros exames laboratoriais, como, por exemplo, elevação da protrombina 1 ou T. Você pode pedir o peptídeo natriurético cerebral, que é o BNP, que ele vai ser produzido pelo miocárdio ventricular quando é submetido a altas pressões diastólicas. Então, tem alta pressão diastólica. Ele vai com o miocárdio ventricular vai começar a produzir o quê? Peptídeo natriurético cerebral, BNP. Você pode pedir isso. Você pode ficar de olho também numa tomografia computadorizada de tórax, que vai ser bastante legal. Você pode pedir uma cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão. A cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão vai ser um dos métodos mais frequentemente utilizados para avaliação de um paciente com suspeita de embolia pulmonar. Embora, recentemente ela venha sendo substituída pela tomografia helicoidal de multislice, que é aquela tomografia em cortes em si. Beleza? Tranquilo. A gente pode pedir um ultrassom venoso de membros inferiores, porque, como eu te falei, aproximadamente 90% dos embolos pulmonares provém de membros inferiores. Eles vêm lá do nosso sistema venoso profundo dos membros inferiores. A gente pode pedir isso. Pode pedir uma angiografia. A angiografia pulmonar vai ser capaz de estabelecer ou excluir o diagnóstico de embolia pulmonar com acurácia praticamente plena. Apenas 3% dos exames não são diagnósticos. Então, a gente pode pedir isso. E como é que faz a angiografia? Ela é realizada injetando-se um contraste nos ramos da artéria pulmonar após cateterização percutânea. Aí são realizadas duas projeções para que o pulmão, antero-posterior e oblíquo, totalizando 4 injeções de contraste. Beleza? Ela é um exame teoricamente seguro e ela é de boa. Ela é top. Pode pedir um ecocardiograma. Tem muita opção. Então, em relação ao diagnóstico, você vai ter muita opção para você usar do seu paciente. Beleza? Então, eu acho que a aula de hoje fecha embolia pulmonar. Eu queria agradecer primeiramente a você que está me escutando até agora sobre essas aulas e agradecer a Alura por essa parceria. Não deixem de dar uma olhadinha na descrição no link da Alura. Lá você vai ter acesso aos cursos mais variados da área de tecnologia, línguas e até de música, como eu te falei, aulas de música. Então, Alura, muito obrigado por essa parceria. E a você que me ouviu até agora, muito obrigado pela sua paciência em ter me escutado, beleza? Não esquece de seguir o Consegue Me Explicar no Spotify e no Cashbox, por favor, principalmente no Spotify. Compartilhe com todos os seus amigos. Gostou desse conteúdo? Manda pra tio, cachorro, gato, pra geral. Manda para todo mundo, vai ser muito importante para o Consegue Me Explicar continuar crescendo. E claro, vou te pedir, siga o Consegue Me Explicar no Instagram, com @ Consegue Me Explicar underline, arroba, consegue me explicar, underline. Siga no meu Instagram pessoal, arroba, Lucas Carrez. Carrez se escreve da seguinte forma, C-A-R-R-E-Z, arroba, Lucas Carrez. Também, dê uma olhadinha aí no meu Linktree, além do link da Alura, nos meus livros da Amazon, Mariposa sobre a Lamparina e Pozimples. Eu espero muito que você adquira e que eles te agradem de alguma forma. Por fim, mas não menos importante, eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando, que toda a sua família esteja bem, que todo mundo esteja com saúde. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelos dois Instagrams, seja o pessoal meu, seja o do Instagram do Consegue Me Explicar, ou até pelo e-mail, conseguemeexplicar@hotmail.com. Pode entrar em contato com ele que a gente vai conversar com você. Beleza? Um beijo. Fique bem, por favor. Me preocupo com vocês. Se cuidem. Nossa, tá tão complicado esse período atual. Então, por favor, se cuide. Fique bem. Fique bem, por favor. Um beijo, meu. Um cheiro. Um abraço. Um sorriso. Que não tem coisa mais que dá mais alegria do que ver um sorriso feliz de outra pessoa. Então, sorriso pra você, bem feliz. Espero que seu dia esteja sendo bom. Conte comigo para o que precisar. O Consegue Me Explicar tá aqui para te ajudar. Espero ter conseguido te explicar essa matéria. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e fui!